Pegou a tua, se você tem a tua Bíblia ou o celular, pega ele. Abre aí. Nós vamos ler nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Quem foi no culto de quarta-feira? Levanta a mão. Jesus, um de cada vez. Entendo que tinha muita gente, tinha faculdade, trabalho, enfim, tá tudo bem. Alguém escutou a mensagem de quarta-feira? Levanta a mão. Tudo bem. Fico feliz por isso, de certa forma, porque preguei quarta-feira na nossa igreja, o pastor Antônio Carlos me convidou, com grande alegria fui compartilhar a palavra do nosso Deus ali, e eu senti de Deus compartilhar aqui nessa noite também. Se você tivesse ido na quarta-feira lá, você ia receber porção dobrada da palavra hoje. Se você abriu aí João capítulo 2, nós já vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12, mas antes quero dar boas-vindas para Isa, está vindo aí hoje conosco, mora aqui pertinho, espero que Deus fale ao seu coração, como a gente ora para que Deus fale o coração de todos os nossos jovens, adolescentes, esperamos também caminhar contigo, essa é sempre a nossa oração, que o Senhor traga pessoas para a gente estar caminhando junto. Quero também desejar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham aí toda semana, glória a Deus. Semana passada, a gente foi lá em Campinas, na JNI Jardim Paraíso, foi muito gostoso, demos muita risada, o Taibano jogou muito basquete, o pessoal brincou bastante.
Só tijolo.
Só tijolo. Foi bacana lá. É um lugar, além de, né, o pessoal nos receber muito bem, uma estrutura muito bacana lá pra juventude toda aí. Glória a Deus, é muito bom. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Diz assim, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 12. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não chegou a minha hora." Então ela falou aos servos que estavam naquele lugar: "Ó, façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra, umas versões 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora, tirem um pouco e levem para o responsável da festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os servos que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom." "E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Essa noite, eu quero falar com vocês da importância da gente ter Jesus na nossa vida, da seriedade em obedecê-lo e que a gente nunca deve desanimar. O título que eu coloquei para essa mensagem é Prosseguindo com Jesus. Feche seus olhos, deixa eu fazer uma breve oração novamente. Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. E eu peço para que o Senhor fale essa noite, Pai, porque as coisas mudam quando o Senhor fala, não quando eu abro minha boca para falar alguma coisa, mas quando a Tua Palavra, quando o Senhor, mediante o Teu Espírito, ó Pai, ministra nos nossos corações. O Senhor disse: "Haja no início de tudo", e as coisas foram criadas do nada. Por isso te peço, ó Deus, nessa noite, que a Tua Palavra encontre, ó Deus, corações aqui férteis, corações, ó Deus, dispostos a obedecê-los, corações, ó Pai, famintos e sedentos pela Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo, eu oro, grato pelo Teu cuidado, mas esperançoso também, Pai, por ver nossa juventude vivendo dias grandiosos na Tua presença. Amém. E graças a Deus. Galera, como líder, o André, como pastor, nós temos uma grande preocupação em ver toda a JMI, cada membro, sabe? Cada menino, cada menina, cada jovem, cada homem, cada mulher que congrega conosco, que está conosco todo sábado aí, a viver o seu chamado plenamente, a cumprir o id do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça, pelo qual você nasceu. Desejamos muito ver cada um de nós íntimos do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração sempre. Nós preparamos mensagens, nós preparamos programações com muito carinho para que nos momentos onde a gente está junto, Deus seja revelado e a palavra do Senhor fale conosco. E por vezes, né, para nosso coração, né? Será que eles estão conseguindo ler a palavra de Deus? Será que os nossos jovens, adolescentes estão conseguindo ter os seus momentos de oração? O mundo está corrido, tem muita coisa acontecendo. Trabalho, escola, tem muita coisa acontecendo. Mídia social, tem muita coisa. E será que a gente tem conseguido separar momentos para estar diante de Deus? Essa é uma preocupação que repousa no nosso coração. Será que Jesus continua sendo o centro das nossas vidas? Porque entenda, você sabe muito bem disso. Que uma coisa é reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador, lá atrás, quando a gente fez isso. E outra coisa totalmente diferente é permitir que o Senhor continue governando em nossas vidas. Eu aceitei Jesus, meu coração, por volta dos meus 13 anos de idade, que eu comecei a ter noção das coisas mesmo. Quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E fui tendo experiências com Deus à medida que o tempo foi passando. Deus foi me marcando, Deus foi fazendo a sua obra em mim. Não somos pessoas perfeitas, precisamos muito da graça de Deus. Necessitamos demais do poder do Espírito Santo, porque a carne e o Espírito militam. E como vocês sabem muito bem, mais forte é aquele que a gente mais alimentar. A palavra diz que o Espírito está pronto, a carne é fraca, mas no fundo a gente sabe, aquele que a gente mais alimenta, no final do dia, é o que vai receber o seu pagamento. Será que Jesus ficou para trás nas nossas vidas? A gente está avançando, a gente está concluindo cursos, a gente está começando a namorar, a gente está casando, a gente está tendo filho. Não, eu, né? Nós estamos caminhando, a vida está desenvolvendo, a gente está crescendo, independente da idade que você está. Será que Jesus ainda continua no centro dos nossos corações? Infelizmente, isso pode acontecer, sabe? Jesus ficar para trás. Os pais de Jesus, mano, esqueceram dele. Mano, eu não consigo esquecer do Felipe. É, qualquer coisinha, eu tô longe de casa, eu tô, nossa, independente do lugar, manda mensagem para Mirella, amor, manda uma foto dele, eu quero ver ele. Não pergunto nem como tá, amor, manda uma foto que eu quero ver. Faço isso direto. É um amor tão inexplicável, enfim. Os pais de Jesus esqueceram dele. Diz a Bíblia em Lucas 2:43, não precisa abrir, Lucas 2:43, que os pais de Jesus estavam voltando de uma festa, embora para casa. E o que aconteceu? Conversando no meio do caminho, eles, quando foram perceber, cadê Jesus? Voltaram para procurar no meio da turma, que eles andavam em bando, muita gente. Jesus não estava lá. Onde estava Jesus? No templo, discutindo ali com os doutores da lei. Jesus era sábio, Jesus conhecia as escrituras. E tinha 12, 13 anos de idade ali. E ele estava lá. Ficou para trás, os pais dele esqueceram. Por isso que, se Jesus não está sendo centro hoje, eu até entendo, sabe? Mas a gente não pode se conformar com isso. Cada culto é um momento da gente trazer Jesus de volta para o centro do nosso coração. Será que, quando a gente menciona o nome de Jesus, os nossos olhos ainda brilham? Nós sabemos que Ele vai voltar. O que, que isso muda nas nossas vidas? A gente está mais feliz que... Se eu for solteiro, eu fico mais feliz em encontrar uma namorada do que esperar ansiosamente pela volta de Jesus. Qual que é, né? O foco, a prioridade do nosso coração. Jesus vai voltar e pode ser a qualquer momento, sabemos que pode ser hoje. Será que a gente estaria pronto para morar para sempre com o nosso Pai Celestial, com o nosso Senhor? é de fundamental importância a gente trabalhar, a gente exercer o nosso papel na sociedade, afinal de contas. Somos sal e luz. Nós precisamos estar no meio da galera, trabalhando, estudando, indo para cima mesmo, afinal de contas. Jesus não está aqui fisicamente. O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo, na nossa esfera de trabalho, para poder compartilhar das boas novas. E às vezes a gente nem precisa abrir a boca. O seu estilo de vida, as suas atitudes, em determinados momentos, falam muito mais do que palavras. Sabe que uma mulher lá do meu trabalho, esses dias, ontem, eu trabalhei numa máquina lá, na mesma máquina que ela trabalhou no dia anterior, na quinta, e lá ela discutiu lá porque um rapaz fez uma coisa lá que ela não gostou, xingou ele, seu inferno, seu imprestável, seu tudo, xingou. Morreu, né? Ficou lá aquele clima tenso na empresa, na nossa linha lá. No dia seguinte eu fui na mesma máquina e um outro rapaz teve a mesma atitude que o rapaz anterior teve para com essa mulher. E eu não falei nada, mano. Fiquei na minha, porque, né? Tô trabalhando, mano. Tem família lá. Vou ficar discutindo com os outros, né? Vai que dá alguma coisa, né, ruim aí. Não quero que meus filhos, minha esposa, sofram por causa de uma irresponsabilidade minha. O que aconteceu? No final do trampo, do expediente, essa mulher que tinha xingado tudo o outro menino lá chegou pra mim e falou: Cauê, aquilo pro meu coração foi muito, trouxe muito fortalecimento, sabe? Porque às vezes a gente tá dando testemunho, tá fazendo as coisas do Senhor, a gente não vê resultado. Tá tudo bem. No final das contas, nós esperamos ver todas aquelas pessoas que são ministradas por nós no céu com a gente. Mas é bom quando alguém vem pra você e fala: cara, continua. Deus tá me ensinando muito através da sua vida. Aconteceu isso no meu trabalho, e é importante demais a gente estar exercendo a nossa função, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Se porventura, né, o seu trabalho, a sua faculdade ou alguma coisa, eu bato muito nessa tecla, tem ofuscado o seu relacionamento com Deus, procure a gente para conversar. Vocês têm o nosso WhatsApp, vocês têm o nosso contato, e a gente está disponível. Às vezes, na maioria, eu não consigo estar presencial. Conte, Marina, André, que eu falo bastante por chamada de vídeo, mas a gente conversa, a gente dá um jeito. Mas não fiquem sofrendo sozinho, não passe pelas dificuldades sozinho, a gente está aqui para ajudar um ao outro. Deus tem um propósito para cada um de nós, nós cremos nisso fortemente, por isso, ore e medite na sua palavra, para que o Senhor renove você cada vez mais. Um dos motivos pelo qual Jesus morreu foi para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele dentro da nossa casa. E fala para mim, você que já chorou na presença de Deus, se não é gostoso, gente, se não é bom demais estar na presença de Deus. Quando você derrama assim lágrimas, você sabe que Deus está ali, que Deus está falando com você, que você recebeu uma instrução muito específica do céu. Mano, é bom demais isso. A decisão por Cristo é a maior segurança da nossa vida. E como que a gente faz, né, para continuar? Eu falei no início aqui, uma coisa é aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Aceitar não, né? Nós não precisamos aceitar Cristo, quem errou foi a gente. Quando a gente reconhece Ele como nosso único e suficiente Salvador, a gente precisa então ser intencional para manter a chama do nosso coração acesa. E sabe como a gente pode manter a chama do nosso coração acesa por Jesus? Fazendo o básico bem feito. Olha o Cauê falando disso de novo. Lendo a Bíblia, orando, graças a Deus a nossa igreja está fornecendo momentos para que toda a membresia tenha seus momentos com o Senhor. Se você não tem em casa, né? A igreja está fornecendo momentos para você ter seu momento de oração e estudo da palavra de Deus. Todo domingo tem EBD aqui. Eu não vejo nenhum de vocês aqui, mas amanhã tem EBD novamente, pela manhã. Antes eu estava trabalhando 6x2, você sabe muito bem, estava muito corrido, estava trabalhando até final de semana. E agora estou trabalhando 6x1, mano. Felipe está lá, Mirella está lá. Mas dá um jeito e eu vim para EBD. Cara, é tão gostoso aprender a palavra. Se você puder amanhã, sei que você talvez estuda, trabalha, acorda, Cauê, de segunda a sexta, Cauê, uma luta para acordar. Não vou, Cauê, no domingo, eu vou descansar, Cauê. Eu entendo. Eu poderia dar muitas desculpas também para não vir para a palavra do Senhor, para não vir para a EBD. Tenho bastante até. Mas estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Se tem uma coisa que a gente nunca vai receber o diploma, né, no final, como uma faculdade, uma graduação, uma escola, é a EBD, cara, porque a palavra do Senhor continua se renovando e dia após dia a gente vai aprendendo cada vez mais. Se você puder, esteja conosco aqui amanhã, 9 horas da manhã, vai ser estudado sobre o fim dos tempos, Marcos 13. Será muito bem-vindo. Tem antes, né, um momento de comermunhão, que é um café da manhã farto, mano, que essa mesa aí fica cheia aí. Muito gostoso. A irmã Débora, mãe do Matheus Taibano, faz, nossa. Às vezes eu acho que os irmãos nem vêm pra tudo que ela. Brincadeira. Pastor, tá na câmera ali, é brincadeira. A nossa igreja tem fornecido momentos para que a gente aprenda da palavra do Senhor. Todo domingo de manhã tem EBD. E também está acontecendo um relógio de oração de sexta, de quarta de manhã. Esse galpão está aberto para os irmãos virem orar. Nós precisamos cultivar o lugar secreto. E talvez você esteja tropeçando, né, em alguma dessas disciplinas espirituais básicas da fé em Deus. Calma, eu te entendo também. Adolescente e jovem são momentos onde a gente mais vacila com o Senhor. Até a gente colocar a mão na consciência e, mano, eu preciso, porque senão eu vou viver nessa vida sempre, nessa mediocridade, na vida com Deus sempre. De certa forma, eu entendo a gente vacilar, mas chega um momento que a gente precisa acorda para a vida. Eu perdi a conta, gente, de quanto tempo eu tinha vivido na gangorra espiritual da vida cristã. Mas aqui vai três conselhos, se assim esse jovem pastor amigo de vocês pode dar nessa noite, para que você vença a inconstância espiritual. Primeiro deles, ora e leia a Bíblia. Eu falei com vocês esse tempo sobre isso. Ora e leia a Bíblia com vontade e sem vontade também. Às vezes você acorda com vontade de comer a Bíblia. Ah, vou aprender tudo isso aqui. Mas tem hora que tem dia que você acorda, mas que é só pela graça. Que luta que está sendo para ler a Bíblia hoje. Às vezes a gente não quer nem ler um versículo, nem ler lá o Jesus chorou. Às vezes. Mas nós precisamos, gente. Se nós quisermos caminhar rumo à maturidade cristã, que entenda, maturidade cristã não tem nada a ver com idade. Tem muita gente mais velha de idade, mas que não é madura na fé. Tem muita gente nova em idade que é madura na fé. Quando a gente entende que a gente precisa ter vida com Deus, com vontade, sem vontade, eu vou ter minha vida devocional, a gente começa a trilhar rumo à maturidade cristã. Segundo, faça um voto sagrado perante Deus. Faça um voto sagrado perante Deus. Eclesiastes 5:4 diz que Deus não se agrada de voto de tolo. Se você for falar algo para Deus, pai, eu vou fazer isso, a partir de agora, faça. Para que Deus se alegre e se agrade em você. Uma outra coisa, não abra exceções. Eu vou ler minha Bíblia 6 horas da manhã, 2, 3 capítulos por dia. Faça isso 6 horas da manhã. Gasta ali seus 20 minutos no começo da manhã para fazer isso. E não abra exceção. Não vou tomar café, não vou fazer nada enquanto não tem momento com Deus. Ah não, calma aí, de manhã não dá para mim. Eu não consigo fazer de manhã mais, gente. Cauê, você é pastor, você é... Mano, não consigo. A Mira, ela acorda mais cedo, prepara as coisas do Felipe, eu fico lá na cama, mano. Ele acorda, a Mira, ela parece que ele levanta, desperta uma coisa dele, que ele começa a chorar lá. Parece que, mano, é incrível. A Mira levanta, é pra ele continuar dormindo, né? Dormindo, de boa, mano, mal gostoso. Ele acorda, mano. Ele acorda e eu tenho que acordar também. Então eu não consigo ali de manhã ter mais meus devocionais que eu costumava fazer. Normalmente tô fazendo quando ele dorme de noite, quando a minha esposa, a Mira, ela dorme de noite também, aí eu tenho meu momento com Deus. O Senhor vai te dar sabedoria para você ter o seu momento com Deus também. A gente consegue separar um tempo para o Senhor. Nós conseguimos. E tem um quarto aqui também que não é para vocês não, tá? Esse aqui foi para mim que eu utilizei quando eu jogava futebol. Eu pensei, né? Poxa, sou atleta de futebol. Faz tempo isso aí. Eu sou lateral direito, eu sou muito disciplinado aqui para fazer os fundamentos, para fazer o que o técnico pede, para fazer o que a galera da minha equipe aqui pede. Eu não vou ter muito mais compromisso para as coisas de Deus. Então esse quarto aqui que eu usei para mim, além desse com vontade, sem vontade, fazer um voto sagrado, não abrir exceções, eu peguei um para mim, não é para vocês, estou repetindo. Eu tive que tomar vergonha na cara, mano. Tô falando que não é pra vocês, porque tá gravando lá, né? Vai que passou tanto no Carlos. Cauê, você mandou o pessoal tomar vergonha na cara. Não, não é isso. Tô falando que é pra mim, eu te dizer pra mim. falar a Deus, brincadeira. Ai, Lucas. Eu te pago, mano. Brincadeira. Eu espero do fundo do meu coração que Jesus seja bem-vindo na sua casa, na sua família. E que você já tenha convidado ele também para permanecer na caminhada contigo. Lembro-me quando eu casei com a Mirella. Quais de vocês aqui foram? Deixa eu ver. É, alguns foram. Quando eu casei com a Mirella. No último dia 3, fez 4 anos. E aí, não foi convidado, né, mano? Mas né, mano? Desculpa, Conte.
Pesou.
Não vai.
Pesou.
Não, porque mudou muita gente, mano. Então, a minoria que foi no dia. Quando chegou uma semana antes, não tinha aquela amizade, vamos pro meu casamento e tal. Mano, foi da hora, mano. Foi da hora. Marina foi. Madrinha tudo. Minha madrinha lá. Verdade. No último dia 3 fizemos 4 anos de casado. Marina tava lá e tinha uma galera lá, André, o pessoal tava lá. E, cara, eu fiz questão de nesse dia, no dia 3 de dezembro de 3 de novembro de 2018, pegar uma criança, colocar uma plaquinha na mão dela escrito Jesus, nosso convidado de honra. Eu queria Jesus no casamento, cara. Nossa, eu e a Mirella, a gente quer demais Jesus sempre no nosso casamento, na nossa vida. A gente já fazia, né? Vocês conhecem nosso relacionamento, nosso namoro, enfim. Orei muito a Deus e Deus me deu a Mirella, uma mulher maravilhosa. Eu amo muito. Minha esposa, meu mozão. Orei muito e Deus me deu ela. O pastor Wagner já diz, né? Que ela não orou tanto, né? Que Deus me deu. Desviado. Falei isso no culto quarta. Ninguém deu risada, mano. Fiquei monstro.
É diferente, né?
Essa família aqui, de João 2, que a gente leu, eles começaram do jeito certo. O que diz aqui, João capítulo 2, versículo 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. A maior necessidade das nossas famílias, das nossas vidas, dos casais, é a presença de Jesus. Muito mais que bem, gente. Muito mais que conforto. Muito mais do que sucesso. Nós precisamos da presença de Jesus. Quando eu e a Mirella começou né, o nosso relacionamento, poucos sabem aqui, mano, eu tinha carta de carro, mas não tinha de moto. E a gente não tinha carro. E a Mirella tinha habilitação de moto e de carro, né? Mas a gente casou e só tinha moto. Você encontrava a Mirella no começo do casamento, era ela levando eu pra cima e pra baixo, mano. Morávamos numa casa alugada, aluguel baixinho, benção demais, ajudou bastante no começo. Mas o que eu quero? Foi bastante. É verdade, quando dormi no sofá lá várias vezes. A gente não tinha bens materiais, a gente não tem até hoje, né? Não tinha. Não tinha, né? Conforto, não tinha tudo aquilo que a gente sonha para a vida. Mas a gente tinha Jesus, a gente convidou ele e continuou trabalhando para que Jesus continuasse sendo o centro. E como nós bem sabemos, né? Não é porque a gente tem Jesus nas nossas vidas que os problemas, ó, somem, desaparecem. Não, não é isso. Tenho 4 anos de casado com a Mirella e já aconteceu tanta coisa, meu Deus. Costumo postar, vez ou outra, nas minhas redes sociais, falar assim, ó, bodas de ouro, espere aí que a gente vai chegar. Sei que a gente não tá nem no dízimo ainda. Essas bodas de ouro, 4 anos, né? 5 anos, o dízimo. Mas a gente tá chamando Deus constantemente. É, faz a conta, né? 5 anos, é 10%. Não tá nem no dízimo ainda, porque a gente tem 4 anos. Nada, fiz muitas. Demorei umas meia hora pra fechar isso. Brincadeira. Nessa festa de casamento estava Maria, mãe de Jesus. Provavelmente Maria era alguém próxima da família, porque, né, a gente vai ler, vai buscar um pouco mais a fundo o texto. Ela tinha alguma participação grande ali naquela festa de casamento, talvez cuidasse da organização, da distribuição das comidas. Tanto é que foi ela que se preocupou com a escassez do vinho. Em uma festa tão grande, casamento tão grande como o pessoal dessa época comemorava, as festas de casamento poderiam durar uma semana. Mano, foi maior grana um dia. Uma semana poderia durar. E acabando o vinho seria uma tragédia sem precedentes. Seria uma vergonha. Tanto para o responsável da festa, quanto para a reputação dos noivos. E no Oriente, né? A gente mora no Ocidente. No Oriente, a hospitalidade é um dever sagrado. Você tem que receber muito bem as pessoas. Qualquer falta de provisão num casamento era visto como um constrangimento enorme e uma profunda humilhação para a família. Eles já iam começar, mano, se fôssemos usar, né, o ditado popular, com o pé esquerdo já, do jeito. Mas Maria estava ali, mãe de Jesus, e como mulher, mulheres bem atenciosas do jeito que são, ela percebeu que o vinho tinha acabado. Ela vai lá, creio eu que de mansinho, né? Acredito que foi assim, né? Para não constranger a família. Eles não têm mais vinho. Falou baixinho no ouvido de Jesus. Eles não têm mais vinho. E olha que interessante. Embora Maria tenha percebido que o vinho tinha acabado, ela não disse a Jesus o que ele deveria fazer. Ela simplesmente lhe contou o problema. Entre nós aqui, para quem que você está contando os problemas da sua vida? Para quem que você está contando os BO que acontece? A gente é novo, né? Não tem bastante ainda. Até parece. A gente tem bastante problema. E para quem que a gente tem contado? Eu tenho, gente, alguns colegas, vocês também devem ter. Quando acontece alguma coisa, a primeira pessoa que fica sabendo é o Face. Vai lá e coloca no Face. Parece que, né, a torcida do Corinthians e Flamengo fica sabendo. E não é assim que as coisas devem acontecer. Nós precisamos levar os nossos problemas à pessoa certa. Compartilhar pedido de oração é uma coisa e será muito bem-vindo. Nós temos na nossa igreja um grupo de oração chamado Orar Sem Cessar. Tem muitos pedidos de oração lá. Pedido de oração é muito bem aceito, mas fofoca nunca será bem-vinda. Tanto no povo de Deus como em qualquer outro lugar. Fofoca não se deve existir. Antes de comentar as crises, os problemas, a nossa vida para as pessoas, a gente precisa levar o assunto aos pés de Jesus. Por isso eu te desafio, meu amigo, minha amiga, a continuar contando os seus problemas. Cada BO que acontece, para Jesus. Muito mais do que a sua vontade de falar com Ele, é a dele de te escutar. O Senhor tem anseio, gente, por estar conosco. Talvez, né, você só vai falar com Ele para pedir, mas conte-lhe os seus problemas, seja específico. O Senhor pode ajudar, olha a Bíblia. Tanto do Antigo Testamento como no Novo, tantas pessoas foram no Senhor e todas elas encontraram uma instrução específica de Deus para resolver os seus problemas. Jesus disse a Maria aqui no versículo 4, mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não chegou a minha hora. Né, Jesus, Maria foi, eles não têm vinho. Por que você está me falando isso, Senhor? Maria, por que você está me falando isso? Não chegou a minha hora ainda. O cronograma de Jesus, a vida dele aqui na terra já estava pré-estabelecido na eternidade. Jesus deixou claro que, dado início ao seu ministério público, né, você leu a Bíblia, sabe que ele, do 1 ao 30, ele viveu sua vida, mas a partir do 30 ele começou, e esse daqui é o primeiro milagre que ele fez, dado início no seu ministério público, tudo, inclusive os seus familiares, estariam subordinados à agenda que o Pai Celestial estabeleceu para ele. A fala de Jesus aqui, a minha hora ainda não chegou, está relacionado à sua morte. De fato, chegaria um momento aonde o grande vinho seria derramado por cada um de nós. Primeiro domingo de todo mês, na Nazareno, nós costumamos tomar a Santa Ceia, o sangue de Jesus, simbolizado por um cálice, que na Bíblia menciona como vinho. Chegaria o momento de Jesus, mas não era agora. Ele estava lembrando deste momento que iria chegar. E olha o que diz aqui no versículo 5. Maria falou aos serventes, aos servos que estavam ali, aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Maria não sabia o que Jesus ia fazer, mas entregou o problema, o que estava acontecendo ali, ao Jesus e nele confiou. Não importa, sabe? O tamanho do teu problema, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no seu negócio, leve aos pés de Jesus. Entrega, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É aquele ditado popular, né? Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas fala para o seu problema o tamanho do Deus que você serve. Jesus ordena então que os servos ali enchessem esses potes, essas talhas de pedra. E eles poderiam ter argumentado, né, questionado: eu não vou encher não, vou passar vergonha junto aí não, né? Não te conheço, os seus discípulos pedem para eles fazer isso. Mas não. Olha o que diz a Bíblia aqui no versículo 7, quando Jesus disse: encham de água esses potes. Olha o que diz: e eles encheram totalmente. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o nosso papel nunca será discutir com o Senhor: Pai, por que está acontecendo isso agora na minha vida? Por que, ó Deus, meu trabalho está esse rebuliço aqui agora? O nosso papel nunca será discutir com o Senhor, mas obedecê-lo. Se você ler a palavra do Senhor, você vai saber, de certa forma, o que fazer nos momentos de dificuldade. E, né, a gente poderia estender esse "façam tudo o que ele pedir", que Maria falou para os servos, em toda a Bíblia, né? O que Deus continua pedindo para nós, além desse momento aqui? Que a gente ame uns aos outros, que a gente seja suporte, ajude o que o outro precisa. A Bíblia fala também para a gente não deixar de congregar, para ir para a igreja, para que a nossa... A gente sabe, né, que quando um carvão sai do... Um carvão sai de todo aquele monte de carvão que está pegando fogo, né? Sai fora, mano, começa a apagar, começa a ficar... Vai perdendo brilho, vai perdendo fogo e se apaga. E a Bíblia fala para a gente não deixar de congregar. Então é muito importante que você esteja na igreja, junto com o crente, junto com pessoas que compartilham da sua fé, para que o fogo do seu coração por Jesus continue queimando e você saiba que você não está sozinho na jornada, na caminhada. A Bíblia também fala para a gente abandonar o pecado, andar em santidade, dar bom testemunho. 1 Coríntios 10:31, para a gente fazer tudo para a glória de Deus. Desde o nosso abrir dos olhos até dormir, tudo que a gente for fazer, cada atitude para a glória de Deus. 1 João 5:3 diz que os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis de obedecer. Talvez por alimentarmos muito a nossa carne, com esse mundo que tem um banquete, né, de coisas para alimentar a nossa vida, a gente acha difícil alguma coisa do Senhor. Mas quando a gente redireciona o nosso foco, não, Deus é prioridade no meu coração. Esses dias, no último culto que eu preguei aqui, a gente falou sobre os pilares da vida cristã. Acrescentei um no meio ali. E ficou bacana. Primeira coisa desses pilares da nossa vida, né? A vida com Deus. Depois vem a vida familiar. Aí eu tinha depois falado no terceiro sobre a vida profissional. Mas, cara, antes da vida profissional, a gente tem que valorizar muito a nossa vida. Ter uma vida saudável. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente é templo do Espírito. Depois vem vida profissional. E depois vem a vida secular, os hobbies, tudo aquilo que a gente faz. Façam tudo para a glória de Deus. E olha aqui. Continua a Bíblia. O Senhor vai transformar água em vinho. O milagre de Caná, aqui nesse João capítulo 2, começa de um jeito absurdo. Porque olha o que diz. Está faltando o que aqui? Vinho. E o que, que Jesus manda trazer? Água. Vai lá encher aqueles potes de água. Mano, humanamente falando, o Senhor faz algumas coisas que a gente não entende. Eu olho para trás e, né, vem algumas coisas na memória que eu... Como assim, Senhor? O que significa isso aqui? O Senhor faz algumas coisas que a gente não entende. João 13, 7 diz que, quando está falando aí do Jesus lavando os pés dos discípulos, João 13, 7 fala: agora vocês não sabem por que eu estou fazendo isso, mas chegará um tempo que vocês vão entender tudo isso que eu estou fazendo. E tem uma frase que eu carrego comigo, é que o primeiro passo para a compreensão, mano, é a confusão. Vai acontecer muita coisa. Até a gente compreender por que, que Deus está fazendo aquilo. Hoje, olhando para trás, né, todas as renúncias que a gente vai fazendo na vida, a gente hoje consegue entender, né, perceber, poxa, fez sentido. Olha a vida de José, né? Cada coisa que José viveu, cada renúncia, irmãos traindo, Potifar e Patifaria ali armando para ele. Tanta coisa foi acontecendo. Os padeiros, né, ali, e o copeiro esqueceram dele. Até que chegou o momento que ele foi governador. Imagina José olhando para trás. Uau, Senhor, agora faz sentido. O Senhor me preparou, fez tanta coisa na minha vida, no momento eu não estava entendendo, mas acredito que José, como governador, disse, está na Bíblia, o Senhor me preparou para chegar a esse momento. Seus pais, o povo de Deus, estavam passando fome e foram no Egito buscar comida. E quem estava lá, como governador, era o cara rejeitado, o cara que tinha sido morto pelos irmãos, estava lá. E ele disse, Deus preparou tudo isso para que fosse preservado a semente divina. O milagre começou, né, humanamente falando, de forma absurda. Falta vinho, Jesus pede para trazer água. E aqueles 6 potes de pedras tinham a capacidade de armazenar muita água. E olha que Jesus começando a preparar o cenário para que o milagre acontecesse naquela família. Jesus estava prestes a trazer fartura, generosidade e provisão para aquela casa que parecia que as coisas iam dar ruim. A função da água armazenada nesses potes era nada mais nada menos para lavar as mãos e também para lavar os utensílios que estavam sendo usados para a festa. E devia ter muito utensílio, né? 7 dias de festa, devia ter muita coisa para lavar. Isso era um costume judaico que eles tinham, que representava toda uma antiga ordem cerimonial. E Jesus Cristo veio para substituir por um novo estilo de vida, substituir por algo muito melhor. O vinho simboliza a nova ordem que Jesus trouxe. Pela graça, hoje nós podemos ser cheios do Espírito Santo, algo que estava reservado no Antigo Testamento apenas para reis, profetas e sacerdotes. Após Jesus morrer e ressuscitar, hoje eu e você, aonde estamos inseridos? Nosso local de trabalho, nossa escola ou em qualquer outro lugar, podemos, mediante o poder do Espírito Santo. Esteja com ele, Pai. Transmitir a palavra do Senhor e ser testemunhas aonde a gente está. Os milagres de Jesus tinham um propósito muito definido, sabe? O Senhor fazia as coisas para atender necessidades específicas. O Senhor abriu os olhos do cego. Se você ler o Evangelho, você vai ver Jesus abriu os olhos do cego. Ele deu audição ao surdo. Ele libertou o oprimido pelo diabo. Alimentou o faminto. E acalmou a furiosa tempestade. A Bíblia narra o tempo do problema da pessoa. Como, por exemplo, Lázaro estava morto quantos dias? Todo mundo. Quanto? 4 dias Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou. A mulher do fluxo de sangue, quanto tempo que ela estava sofrendo? Hã? Hã? 12 anos. E o paralítico no tanque de Betesda? Quanto tempo que ele estava sofrendo? Hã? 38 anos. Lázaro morto há 4 dias, Jesus ressuscitou. A mulher hemorrágica sofreu por 12 anos, tocou nas vestes do mestre, foi curada. o paralítico no tanque de Betesda. Estava sofrendo. Mano, você imagina o que é 38 anos? Ninguém da gente aqui tem 38 anos. É tempo demais. 4 décadas aí, quase. Estou mais perto, né? Talvez da turma. Sabe por que Deus, através da Bíblia, fala o tempo do problema? É para simplesmente eu e você saber, mano, que o poder de Deus não se limita à quantidade de tempo que a gente tem sofrido. Se você tem sofrido, se você tem tido um problema, se você tem passado por uma adversidade, seja uma semana, um ano, ou 5, 10, enfim, Deus pode entrar com providências hoje. O Senhor pode ainda fazer milagres hoje. A Bíblia diz em Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Jesus, o Espírito Santo foi derramado de forma poderosa em Atos 2. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não pode ser derramado novamente sobre as nossas vidas. A mesma coisa que Deus fez no Antigo, no Novo, na história antes da gente nascer, o Senhor é poderoso para fazer novamente. Visitar nossas famílias, fazer coisas novas sobre as nossas vidas. E ao realizar esse milagre, Jesus estava refletindo o reino dos céus. Obrigado, Maria. Hoje, por causa disso que Jesus fez, morrendo e ressuscitando no nosso lugar, nós podemos adorá-lo, João 4, em espírito e em verdade. Mano, no passado as pessoas dependiam de reis, profetas, sacerdotes para ouvirem a Deus, saber o que Deus queria delas. Jesus vindo, ele rompeu o véu, rasgou-se de cima a baixo, e hoje, isso é muito louco, mano. Eu posso falar com o dono da vida, aonde eu estou, e isso muda tudo. Eu não preciso depender do Cauê para saber o que Deus quer de mim. A Bíblia está disponível para cada um de nós. Agora, né, o que é prioridade na nossa vida? Eu estudei, eu joguei bola, eu fui adolescente, sou jovem, vou ser jovem eternamente, para sempre. Os problemas vêm, muita coisa boa acontece, mas o que é prioridade em nossas vidas? Ao acordar, o que eu faço, primeira coisa? Pego meu celular, vou ver o WhatsApp, TikTok, vou ver Facebook, vou ver... Ou eu vou pegar a Bíblia para ler, né, senhor? Momento com Deus que você decidiu é estar ali de manhã. Primeira coisa que eu acordo, mano, e eu faço é bater na bunda do Felipe pra ele continuar dormindo. Felipe, fica quietinho aí, Felipe. O responsável pela festa, ao provar o vinho novo, chama o noivo. Ó, vem cá. Cara, você tá quebrando o protocolo. Normalmente, o vinho novo é dado no início, para as pessoas ficarem alegres, contentes. No final você dá ruim, porque eles não vão nem ligar mais. Você, parece que você deixou o melhor vinho para o final. Mal sabia, né, o responsável da festa aqui, que Jesus tinha entrado em cena. Quando Jesus fazer algo na tua vida, as pessoas não vão entender. Mas aí é o momento de você falar qual que é a fonte, qual que é o Deus que você serve. E por que que ele fez isso? Para que essas pessoas sejam alcançadas também. Só Jesus pode trazer plenitude onde está vazio o nosso coração. Só Ele pode trazer alegria onde existe decepção. Através desse milagre, duas coisas aconteceram. Diz aqui no versículo 11. Assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Primeiro, Ele manifestou a sua glória. Segundo, os seus discípulos creram nele. Duas coisas aconteceram. Jesus manifestou o seu milagre, o seu poder, e os discípulos creram nele. Olha só, gente. Eu não sei quanto tempo você caminha com Cristo. Na verdade, eu sei de alguns aqui. Um ou outro, deixa eu ver. Eu estava no batismo, né? Sei ali. Tem um outro que eu estava no batismo. Ajudei lá, estava lá junto, passei. Mas a maioria aqui eu não sei. Depois desses anos, desses meses que você está caminhando com Deus, é meio que Nós não estamos permitidos abandonar Deus no meio do caminho, mano. Cauê, não estamos permitidos. Como você fala uma coisa dessa? Cara, olha o tanto de vezes que Deus falou com você. O tanto de revelações da sua palavra que o Senhor traz para nós. E a gente vai abandoná-la no meio do caminho? Como assim? Para quem iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? O que faremos? A gente não tem para onde ir. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, meu jovem e minha jovem. E isso não é clichê pastoral, isso é realidade bíblica. Vai para a palavra. O Senhor vai falar que Ele fez grandes coisas e você fará maiores ainda. Cauê, como assim? É bíblico. Talvez a gente enxergue isso como algo tão distante. Cara, começa a praticar a sua vida devocional constantemente. Você vai ver que muita coisa da Bíblia começa a se tornar palpável. E você vai falar, quanto que eu estou perdendo em não levar minha vida a sério com Deus? Aquilo que Deus fará na sua vida será tão grande que os outros ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, irão começar a crer nele. Não pare, não desanime, continue caminhando. Estamos terminando aqui já. Como o primeiro casamento, como a primeira instituição de Deus foi o casamento, lá no início, né? Deixa o homem, deixa pai e mãe e unirá a sua mulher. Está escrito lá em Gênesis. Deus disse isso. Aqui também Jesus Cristo começa a realizar o seu primeiro milagre, numa festa de casamento. Como Cristo tinha manifestado a si mesmo, de forma discreta, lá no Monte da Tentação, nós lemos hoje, né, na Bíblia, mas naquele tempo, só Jesus e o diabo estavam ali, e Jesus, em jejum, manifestou o seu poder, vencendo o inimigo. Ele estava agora aqui, gente, manifestando o seu poder publicamente. Jesus não transformou pedras em pães para agradar Satanás, mas transformou água em vinho para manifestar a sua glória. Na primeira vez em que ouvimos falar de João Batista, a Bíblia fala que ele comia gafanhoto e mel. E na primeira vez que nós ouvimos o Filho do Homem, Jesus, entrando em cena, manifestando o seu poder por meio do seu ministério público, nós vemos, cara, olha que louco, Jesus numa festa de casamento. Esse sim gostava de um comermunhão. De uma festa, Jesus gostava, velho. Quero te convidar para ficar de pé nesse momento.